Eu sou Gildene, do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais. Nós avaliamos pouco o que falamos de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Estamos na segunda parte, no capítulo Respeitando a Individualidade. A autora diz que todos merecem respeito, independente da idade, mas às vezes, mesmo sem intenção, muitas de nós desvalorizamos e desrespeitamos os sentimentos e a individualidade das crianças de muitas formas. Como exemplo, ela cita quando as crianças nos contam um segredo e nós tornamos esse segredo público, às vezes dando risadas, contando, e a criança se sente exposta e fica chateada. Certa vez, ela conta aqui que uma criança contou alguma coisa em segredo para uma mãe, e aí, quando percebeu, a mãe estava contando o seu segredo para uma amiga, e ela ouviu tudo, depois que ouviu tudo, saiu dali chorando, bem chateada. E aí o irmão, que era mais velho, presenciou a cena e disse: os adultos tratam as crianças como se elas não tivessem sentimentos. E às vezes isso é verdade. É ruim para a criança ter que presenciar esse tipo de cena. Então, quando nós lidamos com o universo da criança, nós temos que respeitá-la, temos que observar seus sentimentos. A autora conta que quando ela era criança, queria dizer alguma coisa para a mãe dela, falava bem baixinho, tão baixo que às vezes a mãe não entendia. Para se certificar de que tinha entendido o que tinha sido dito, a mãe repetia em voz alta, só que ela ficava acabada com isso, arrasada, muito chateada. A mãe não fazia por mal, ela queria saber se realmente tinha entendido, mas ao invés de falar baixo, ela falava alto e ela se sentia muito, muito chateada, queria morrer por conta disso. E nós temos que ter cuidado para não repetirmos as coisas que, quando criança, lembramos que não foram boas para nós. Por exemplo, a autora coloca que, às vezes, fez essa mesma coisa com a filha, sem perceber, repetindo os padrões de comportamento que havia aprendido. Aí ela diz que, no caso dela, com a filha, a coisa boa é que a filha sempre fala aquilo que sente. Então, ela... Às vezes, quando ela fazia esse tipo de coisa, a filha dizia: mãe, eu falei baixinho porque não queria que os outros ouvissem. Então, se nós soubermos ouvir os nossos filhos, nós aprenderemos a conhecê-los melhor e a respeitá-los. Quando uma criança nos conta um segredo, por mais banal que seja, ela quer que realmente guardemos segredos. Ela conta o exemplo de uma adolescente que tinha muitas colegas e não confiava em nenhuma. Nenhuma dessas colegas era sua confidente, muito menos sua mãe. Conta que quando essa adolescente era criança, contava os segredos para a mãe e via a mãe contando esses segredos para a avó, para as tias, e perdeu a confiança não só na mãe, mas perdeu a confiança nas pessoas. Então, devemos observar isso. Há um desrespeito muito grande em relação à privacidade de uma criança, e isso leva consequências para a vida adulta quando fazemos isso. Especialmente os adolescentes, eles se sentem invadidos e essa é uma fase em que eles querem privacidade. Então, nessa fase, os pais começam a perceber que não tem mais controle sobre esses filhos e, se não estiverem preparados para encarar essa realidade, muito mais confusões poderão acontecer, porque os pais às vezes se sentem no direito, por exemplo, de abrir as correspondências, de ouvir as conversas na extensão telefônica, de ler os diários, ver os telefones, e o adolescente quer privacidade. E os pais às vezes não entendem isso e a confusão aumenta ainda mais. Muitas vezes os pais criticam a maneira como os adolescentes levam a sua vida, a maneira como se vestem, as músicas que ouvem, o que escolhem, como se comportam, o corte de cabelo. E os pais precisam entender que hoje os tempos são diferentes de há 20 ou 30 anos atrás. Então, nós precisamos diminuir a distância entre nós e eles, porque se a gente começar a criticá-los e a querer que eles assumam o mesmo padrão que nós vivemos na nossa adolescência, isso vai criando uma distância cada vez maior entre nós e eles. Muitos pais criticam até mesmo o ritmo em que os adolescentes levam a vida. Às vezes, os pais são elétricos, são muito produtivos e os filhos não adquiriram ainda ou não adquiriram esse padrão. E aí, os pais taxam esses meninos de lerdos, de preguiçosos. Isso traz consequências danosas, traz ansiedades, traz dificuldades para esses adolescentes. Muitas vezes os pais, eles se referem aos filhos que são elétricos, ao contrário, como esse menino é uma peste, não para, que menino danado. São expressões que não devem ser ditas. Outras vezes são as comparações que os pais fazem entre os irmãos. Isso cria inimizade, comparação, ansiedade, sentimento de menos-valia. Isso não deve ser feito. Cada um tem o seu próprio ritmo e deve ser respeitado e apreciado no ritmo que tem. A autora conta o exemplo de duas irmãs. Uma era dinâmica, andava de bicicleta, brincava na rua, subia em árvores. E a outra era calma, ficava em casa, tranquila. E os pais começaram a comparar, e essa comparação levava a expressarem algumas coisas em relação às duas. Então diziam para a menina que era mais ativa: por que você não é como sua irmã? Com a calma que a sua irmã tem, ela conseguirá tudo na vida, mas você não vai a lugar algum desastrada desse jeito. Você deveria se espelhar em sua irmã. Com o tempo, essa menina ativa foi se tornando insegura, se achando incompetente e cresceu acreditando que a irmã era muito melhor que ela. E quanto mais ela tentava ser igual à sua irmã, mais frustrada ela ficava porque ela não conseguia. Então, essa menina aos 18 anos estava no psiquiatra, no psicólogo, com síndrome de pânico. E por conta das coisas que seus pais, mesmo sem querer, sem entender a extensão desse comportamento, dessas palavras deles, tiveram sobre essa criança, sobre essa menina, trazendo muitas fragilidades para a vida dela. Então precisamos ter entendimento sobre como nos comportar em relação aos nossos filhos. Certamente não foi isso que os pais dessa menina planejaram para ela. Eles não tinham consciência de que fizeram tanto mal a essa menina. Então temos que entender que o respeito é uma via de mão dupla, tem que vir de ambos os lados. Nós devemos entender as peculiaridades e respeitar a individualidade de cada um dos nossos filhos.